Com o passar dos anos, o esporte feminino vem ganhando cada vez mais espaço e notoriedade. Lutando por igualdade e isonomia, mulheres enfrentam barreiras diariamente impostas na busca de receber um tratamento igualitário aos homens no mundo desportivo. De acordo com a pesquisa divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na faixa etária dos 15 aos 17 anos, o número de mulheres que praticam atividades físicas e esportivas é 40% menor em relação ao número de homens. O projeto de lei número 397 de 2016, que busca alterar mecanismos da Lei Pelé referentes ao pagamento de premiações dos esportes femininos e masculinos, visa colaborar para a isonomia entre homens e mulheres, como explica Carlos Eduardo Ambiel, doutor em Direito Trabalhista e Esportivo pela USP em São Paulo.
Parece que a grande vantagem de uma disposição legal nesse sentido é a ratificação de algo que deveria existir naturalmente. A isonomia de gênero, principalmente a isonomia em relação à remuneração pelo trabalho, ela primeiro já está na Constituição Federal, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. E convenções internacionais que o Brasil também ratificou, e disposições da própria lei brasileira, da lei geral, que garantem a isonomia de tratamento entre homens e mulheres. Então, isso já poderia ser discutido sob esse prisma. O aspecto talvez mais positivo da proposta, né, de alteração da lei, é que ela obriga aqueles que eventualmente vierem a receber recursos públicos a terem esta garantia, né, esse direito que está garantido na nossa Constituição como efetivado. E o foco aqui, isso é importante, é na premiação. Então, eu ainda não tenho uma garantia de igualdade salarial, mas eu teria pelo menos uma igualdade de premiação.
Segundo o especialista, com a proposta, os clubes devem atender às medidas impostas para que haja garantia de pagamento semelhante para ambas as categorias, sem ferir o desenvolvimento do esporte feminino.
Não enxergo aqui grande desvantagem, porque você está apenas viabilizando um mecanismo de tratamento igual entre homens e mulheres. Essas mudanças vão ter que ser observadas pelos clubes e pelos atletas, e se isso acabar não ocorrendo, eles vão ser penalizados, perdendo a possibilidade de receber recurso público. Então, acho que cria uma desvantagem na geração de uma obrigação do clube que recebe dinheiro público em exigir que essa isonomia ocorra, mas isso acaba também sendo uma vantagem, porque é um mecanismo de viabilizar a implementação daquilo que se busca, que é a igualdade de gênero.
A medida não altera as condições salariais dos atletas das categorias femininas e masculinas, que estão ligadas à questão de mercado e arrecadação, variando de esporte para esporte.
Primeiro, porque nós não estamos obrigando que os salários sejam iguais, porque ainda há algumas desigualdades mercadológicas no esporte, no Brasil principalmente, e no futebol em especial. Outros esportes isso ocorre menos, o vôlei, por exemplo, já há uma importância, uma maturação, uma visibilidade e conquistas no feminino que são tão ou até mais relevantes que no masculino. Então isso vai mudando muito conforme os talentos que você tem, o campeonato que você consegue organizar, os patrocinadores que pagam por esse campeonato, a bilheteria que isso gera, a receita que a atividade econômica gera, motiva aí o quanto se paga para cada atleta. Às vezes, dependendo do contexto da exposição pública, da importância daquela competição, daquela modalidade dentro do país, a atleta mulher vai receber mais que o atleta homem da mesma modalidade, porque isso ainda é uma questão de mercado, mas a premiação não poderá ser diferente.
Segundo Murilo Fabri, mestrando em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto, a mudança valoriza o esporte feminino e incentiva o crescimento das modalidades disputadas por mulheres, auxiliando em melhores estruturas e condições para as atletas.
A proposta de alteração da Lei Pelé, ela pode influenciar, né, no desenvolvimento do esporte feminino de maneiras bem objetivas, né, e pontuais. Primeiramente, que a atleta bem remunerada, ela automaticamente ela tende a se preparar melhor, né, a estar mais feliz para que ela desempenhe um futebol de alto nível. E que também, se essa verba poder contribuir com a estrutura do clube, obviamente tendo pessoas engajadas no meio, né, pessoas que lutam contra esse movimento, né, de desigualdade no futebol feminino, tiverem acesso a esse dinheiro e promoverem avanços, né, internos em seus respectivos clubes, é uma notícia ótima. Né?
Para o esporte feminino continuar evoluindo e se desenvolvendo, de acordo com o mestrando, Além do incentivo financeiro, a mudança de comportamento e conscientização do público é fundamental.
Conscientização é a palavra, né? Educação, as pessoas serem educadas, as pessoas entenderem, as pessoas respeitarem a decisão, né, de um profissional trabalhar em uma determinada área. Eu acho que a sociedade ela tem que ajudar e não atrapalhar. Cada um tem o seu direito, né, de seguir o seu sonho. Então eu acho que a chave, a priori, é que cada vez mais as pessoas sejam educadas, busquem conhecimento, para que elas não atrapalhem pessoas que querem praticar um esporte, jogar futebol ou trabalhar na área que seja. A mulher, ela tem o seu direito e sendo nós, como amantes do esporte, quanto mais respeitarmos, mais apoiarmos, mais teremos resultados felizes, né? Seja em Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim, nós só temos a ganhar. Eu acho que a mudança de dentro, né, dos profissionais já estão ocorrendo, que ocorram agora dos amantes, de nós, da sociedade.
Nós ouvimos o especialista em direito trabalhista e desportivo Carlos Eduardo Ambiel, com doutorado na USP em São Paulo, e Murilo Fabre, mestrando em ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, que falaram sobre o projeto de lei que altera a Lei Pelé no âmbito da premiação entre o esporte feminino e masculino. Vinícius Botelho, da Rádio USP.